Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro faz o dever de casa, derrota o Botafogo e segue firme rumo ao tetra do brasileiro. Atlético leva gol relâmpago, não consegue marcar e acaba derrotado para o Xará paranaense. E ainda, ABC vence América em Natal e interrompe a série invicta do Coelhão. Agora, no meio de 20 no campus desta segunda-feira, 3 de novembro, que está só começando. Fique ligado. E ao meio-dia e 21, a gente começa o programa de hoje, claro, destacando o líder do Campeonato Brasileiro, que ontem jogou o suficiente para vencer o Botafogo no Mineirão. Cruzeiro 2-1 e liderança mantida, 5 pontos à frente aí do São Paulo. Quem conta tudo é o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, o Cruzeiro foi até o Mineirão receber o Botafogo pela 32ª rodada do Brasileiro. No duelo das 6 estrelas, quem tem mais no peito se deu bem. Marcelo Oliveira poupou o Goulart, já pensando no jogo de quarta da Copa do Brasil. E com isso, o Cruzeiro que entrou em campo teve Fábio, Mike, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, depois Nilton, Everton Ribeiro, que deu lugar a William Farias, Júlio Batista, substituído por Dagoberto, e Marquinhos, e na frente, Marcelo Moreno. Logo no início do primeiro tempo, o Cruzeiro fez o que faz melhor, pressionar. E aos 5 minutos, o improvisado Rodrigo Souto recua mal a bola e Marquinhos não perdoa, 1-0. 10 minutos depois, Egídio, de falta, amplia o placar. Júlio Batista foi derrubado na meia-lua e o lateral encobriu a barreira sem chance para Jefferson, 2-0. O Botafogo, que já estava mal, ficou ainda pior. O time carioca não se encontrou em campo, mérito da raposa que jogou o fino da bola. Para a segunda etapa, o Botafogo tentou vir mais ofensivo e até criou boas chances. Antes dos 10 minutos, a raposa logo acordou e voltou a equilibrar a partida, mas o Botafogo chegava mais, mas sem perigo. Já nos acréscimos, o Botafogo descontou com o Léo, que marcou contra e deixou o placar em 2-1. Marcelo Oliveira.
Um primeiro tempo quase perfeito, com muita bola roubada, com muito desarme e muito no campo de ataque. Dois gols, né? Era importante fazer os gols cedo. Posso dizer que era normal que o Botafogo saísse na situação que eles estão, saísse muito mais no segundo tempo e deixasse um contra-ataque programado pro Cruzeiro, né? E isso aconteceu. Depois o Marcelo teve um cabeceio também, a bola na trave, mais uma outra oportunidade, mas o Botafogo também foi pra frente e nos criou problema, por isso que fechamos um pouco mais o time, mas o gol foi um pouco por acaso.
Como a rotina de jogos não acaba, o Cruzeiro agora dá um tempo no Brasil e se volta para outra parte da Tríplice Coroa. A Raposa vai a São Paulo enfrentar o Santos pela Copa do Brasil na quarta-feira. E hoje, o time 5 estrelas treina novamente. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. Agora meio-dia e 23. Depois de 9 rodadas, o América deixou o campo com derrota no Brasileirão da Série B. O Coelho pagou pelos erros na defesa e a pouca eficiência no ataque e caiu para o ABC por 1-0 no sábado, lá no estádio Frasqueirão, em Natal. O gol solitário da equipe potiguar foi de Rodrigo Silva aos 16 minutos da etapa final. O resultado quebrou uma série invicta de 9 rodadas, né? Foram 6 vitórias e 3 empates do Coelho, que ainda sonha com acesso. Tá difícil, mas ainda sonha com acesso depois daquele drama da perda dos 6 pontos, no caso Eduardo. O América permaneceu com 48 pontos, a 4 do grupo dos 4 melhores, mas deu brecha para a chegada de concorrentes mais próximos ali na classificação. O América terá a chance de se reabilitar em casa na próxima rodada, no sábado, dia 8, às 5h20 da tarde. O Coelhão encara o Icasa lá no Independência e tem que vencer se quiser ainda sonhar com a Série A no ano que vem. Meio-dia e 24. Galo, 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 galo. Chegando às notícias do Atlético, que ontem não conseguiu vencer o Xará Paranaense e acabou saindo do G4 do Brasileirão. As informações do Galo com o repórter Rafael Miguel.
O Atlético foi até o Paraná jogar na Arena da Baixada e acabou derrotado por seu xará paranaense por 1 a 0. O Galo entrou em campo com Giovanni, Alex Silva, Ed Carlos, Leonardo Silva e Douglas Santos. Pierre Josué, que saiu para a entrada de Marion, Luan e Michael Suel, depois Jô. Tardelli e Carlos, que saiu para a entrada de Cezinha. Foi só a bola rolar e logo no primeiro ataque, o time da casa marcou. Com 43 segundos de partida, Paulinho Dias bateu de fora da área. A bola desviou em Ed Carlos e Giovani nada pôde fazer. Furacão 1 a 0. Após levar o gol, o Atlético Alvinegro tentou logo buscar o empate, mas não conseguiu. O Galo trocava muitos passes, mantinha a posse de bola, mas a verdade é que o ataque pouco incomodou o goleiro do Atlético Paranaense. No segundo tempo, o Galo continuou atacando e assustou os paranaenses logo aos 4 minutos. Quando Tardelli bateu escanteio, Leonardo Silva chegou de carrinho e o Everton fez uma grande defesa. Mesmo com toda a pressão do Galo, o Atlético Paranaense segurou o resultado e venceu por 1 a 0. Levir comentou a derrota.
Apesar de nós termos jogado com muita pressão no segundo tempo, né? O gol inicial, logo no primeiro minuto, deu ao Atlético a oportunidade de marcação. Eles fizeram isso com excelência, jogaram muito bem, muita marcação muito forte, apesar de eu achar que no decorrer do jogo, o que aconteceu no jogo, acho que o empate, sei lá, 0-0, esse tipo de coisa assim, era o que nós merecíamos na partida.
Com o resultado, o Galo saiu do G4 e agora ocupa a quinta posição com 54 pontos. O Atlético volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, fora de casa contra o Palmeiras. Mas antes, o Galo decide sua vida na Copa do Brasil, contra o Flamengo na quarta-feira. O elenco alvinegro voltou para Belo Horizonte nesta manhã e à tarde se reapresenta na cidade do Galo. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora meio-dia e 27.
Opinião.
E o mestre em Direito Desportivo, Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza, faz uma comparação entre o caso Petros do Corinthians e a perda de pontos do América.
Segundo a legislação do regulamento, para um jogador poder participar de um jogo de futebol, ele precisa atender alguns requisitos. Ter um contrato de trabalho, estar inscrito no BID da CBF, que é uma espécie de boletim que torna pública a inscrição dos atletas, estar suspenso disciplinarmente e não ter excedido o limite de transferências, no máximo 2 por ano. A punição para a atuação irregular de um atleta é a perda de pontos. O América escalou o jogador de forma irregular em razão dele ter excedido o limite de transferências. A Portuguesa colocou em campo o atleta suspenso. E o Corinthians utilizou o jogador antes da publicação no BID. Os três casos tiveram resultados diferentes, eis que a América e a Portuguesa perderam pontos e o Corinthians foi absolvido. O caso do Corinthians guarda uma peculiaridade que o torna diferente dos demais, pois há uma divergência no entendimento. Veja, Meia Petros teve seu contrato registrado na CBF no dia 1º de agosto, uma sexta-feira. Sua publicação se deu no dia seguinte, sábado, e ele atuou no domingo, dia 3. Entretanto, há quem entenda que o jogador somente passaria a ter condições de jogo a partir do primeiro dia útil seguinte, segunda-feira, 4 de agosto. Do outro giro, pode-se interpretar que a condição de jogo se deu independente de ser dia útil ou não. Já nos casos de Português e América, os atletas foram indiscutivelmente escalados sem condição de jogo. Isso por si só já justificaria a diferença nos julgamentos. Mas além disso, percebe-se uma importante evolução no entendimento do STJD. Ora, a CBF, como organizadora do futebol brasileiro, tem a obrigação de assegurar a lisura das competições e também a regularidade da atuação dos jogadores e não pode transferir esse trabalho para os clubes. Por isso, diante dos constantes casos de perda de pontos por atuação irregular de atleta, o STJD aponta para a necessidade da CBF organizar melhor o sistema de registros de forma a prevenir que clubes de boa fé acabem perdendo pontos disputados dentro de campo, garantindo-se assim o resultado desportivo. Gustavo Lopes Pires de Souza, para a rádio UFMG Educativo.
Valeu, doutor. Passando rapidamente a tabela de classificação, o Cruzeiro segue líder com 64 pontos, São Paulo continua na segunda colocação com 59, o Inter é o terceiro colocado com 56 e o Fluminense adentrou o G4 nesta última rodada com 54 pontos ganhos. O Atlético caiu para a quinta posição, também com 54. O Grêmio é o sexto também com 54 e o sétimo é o Corinthians, também com 54, esse 7 aí buscando vaga no G4. Lá embaixo, o Coritiba é o 17º com 34, o Botafogo 18º com 33, o Bahia é o 19º com 31 e o Criciúma, lanternão, com 30 pontos ganhos. O meio-dia e 20 no campo vai ficando por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia e 20. Você continua aqui ligado na Rádio UFMG Educativa. Tem agora o Jornal UFMG. Um grande abraço, obrigado, boa semana, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.